Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, internautas, ouvintes da Web Rádio CRARJ. Faremos hoje o programa Gestão Municipal, um programa do CRARJ em parceria com o IBAN. E para conversar com a gente, está presente conosco Alberto Lopes, que é urbanista e mestre em organização e gestão do território, e atua como pesquisador, coordenador de projetos de assessoria técnica, tem uma ampla visão e uma grande experiência em projetos de desenvolvimento urbano em municípios brasileiros. Como vai, Alberto? Tudo bem?
Tudo bem.
Seja bem-vindo. E presente conosco também a Mara Biasi. Como vai, Mara?
Muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui de volta, principalmente num tema como o de hoje, que eu acho que tem um timing muito oportuno para o que está acontecendo no Rio e no mundo.
Mudanças climáticas e sua influência nas cidades é o tema da nossa conversa de hoje. E para iniciar, Alberto, queria que você já começasse falando para a gente sobre as pressões, os fatores de influência nessa mudança.
Bom, eu queria, antes de responder a sua primeira pergunta, fazer algumas observações para os internautas, no sentido de situar um tema que é um tema complexo, um tema que não é novo, mas só recentemente ganhou espaço na mídia, então virou um assunto de debate público. E a primeira observação é que toda fonte de dados e de pesquisas sobre esse assunto vem sendo gerada pelo que é chamado painel intergovernamental das mudanças do clima, que foi criado no âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU, que envolve uma quantidade enorme de especialistas de todos os países. O Brasil, inclusive, tem alguns que participam desse painel. E esse painel vem gerando relatórios periódicos com relação aos achados das pesquisas que apontam dados sobre os caminhos do que nós chamamos geralmente a mudança do clima. A segunda observação é que, em que pese que o foco da entrevista é nas cidades, porque pelo menos o meu assunto é o assunto urbano, com mais predominância nos assuntos urbanos, trata-se de um tema que não pode ser nem examinado, nem analisado e tampouco pensadas as suas ações, as medidas de resposta na escala exclusivamente das cidades. Só para lembrar os internautas, as cidades ocupam uma parcela muito pequena do espaço continental do planeta e que talvez não chegue a pouco mais de 2% do território continental dos planetas. Então, essas pesquisas que o painel, o IPCC, vem realizando, na verdade, são pesquisas de física, de oceanografia, que tem escalas planetárias de análise, não escalas urbanas. A terceira observação que é importante fazer é que, na verdade, é uma pena, porque nós estamos na rádio e há muito material de ilustração para, enfim, mostrar com dados e imagens o que nós vamos falar aqui nessa entrevista. Mas eu fico devendo, quem sabe, para uma
pra
web sessão
TV
televisiva.
Para a web TV. E aí a gente retoma, então, a pergunta, né? Quais são os fatores que influenciam a mudança do clima?
Sim, olha só. Os dados que estão saindo do painel intergovernamental, IPCC, eles se referem, basicamente, à elevação da temperatura global do ar, atmosfera, elevação da temperatura dos oceanos. Só para ilustrar o que isso significa, o aumento da temperatura dos oceanos, entre outros efeitos, aumenta a massa de água nos oceanos, o que, de certa forma, faz com que ela aumente o seu nível e, de certa forma, também entre dentro das cidades. Uhum. É fácil perceber isso quando você bota uma panela d'água no fogo e você aquece a água, a tendência é que a água também ela aumente um pouco de volume, né? Então, essa é uma das essa é uma das fontes de dados que estão saindo. Há também acidificação dos oceanos, perda de oxigênio dos oceanos e outros efeitos que são decorrentes dessa pressão. Enfim, agora, também o que é mais visível, talvez, para o senso comum, são não mais pressões, mas talvez alguns efeitos dessas mudanças do clima, como, por exemplo, é perceptível o aumento das temporadas de chuva, um deslocamento das temporadas de chuva nos calendários, aumento de ventos oceânicos que chegam aos continentes. Não sei se os internautas se lembram, mas nós temos um caso em Santa Catarina, que é o pedaço da costa brasileira, onde já apareceram furacões e destruição de patrimônio na costa marítima, destruição de casas, comércios e, antes disso, até mesmo a própria erosão costeira, porque na medida em que há um empurramento da massa de água e muda o processo de sedimentação, de depósito, retirada de areia nas praias, também isso provoca erosão, ou às vezes ao contrário também, o que a gente chama progradação, que é o recuo do mar. Mas, fundamentalmente, a pressão dos ventos oceânicos, a pressão de tempestades cada vez mais fortes, incidem sobre o patrimônio construído, o patrimônio natural e sobre as populações costeiras também, criando situações de vulnerabilidade específicas, por exemplo, para portos que dependem dessa localização. Então, o porto é sempre um bom exemplo, porque o porto não pode estar no centro do país. O porto, para ser um porto marítimo, os grandes portos no mundo são marítimos, ele precisa estar na costa. Então, vem um assunto que nós vamos tratar depois, que é da adaptação à mudança do clima.
Mara, você queria fazer alguma consideração?
Eu não sei se é uma consideração válida, mas, enfim, é uma coisa que eu estou lançando agora. Vocês devem ter lido nos jornais dos últimos dias que foi descoberto ou foi classificado o ser humano como um bioma, até então não estudado. Então, nós, seres humanos, somos biomas que vão ser estudados e as respostas a esses estudos vão orientar diversas ações. Da mesma forma, recentemente também saiu a notícia de que foram descobertas no Ártico, embaixo do gelo, uma vegetação em condições não esperadas, porque ninguém sabia que o sol chegaria lá, uma vegetação alga, né? Porque não havia informação de que o sol chegaria lá e aquele tipo de coisa só cresceria com o sol, ajudaria a fazê-la crescer. Então, Alberto, a minha questão é, apesar do aquecimento e considerando os movimentos na Terra e, consequentemente, nos países e nas cidades, a Terra pode se recompor, né?
Sim, na verdade, se você olhar a história humana, a nossa história é sempre de adaptação. Nós sempre nos adaptamos, senão não estaríamos aqui. Houve um momento aí que, na época dos dinossauros, dizem que nós fomos atingidos por uma chuva de meteoritos, e tudo se extinguiu, a vida quase totalmente se extinguiu, pelo menos esses seres maiores que habitavam o planeta tiveram que foram desaparecendo, né? Agora, na verdade, Omara, o que você disse tem a ver com as fronteiras da ciência que vão sendo expandidas a cada passo. Você falou no Ártico, um dos efeitos que já estão detectados da mudança do clima, por conta particularmente do derretimento de geleiras no Polo Norte, que já está aumentando um pouco o nível do mar nesses lugares, e alguns trechos daquela região que não eram navegáveis, alguns mares, alguns canais, já passam a ter navegação hoje, estão reativando portos que estavam desativados, criando oportunidade de rotas comerciais que não existiam. Então, a mudança do clima também tem sido vista por alguns países como uma oportunidade, não só como um problema. Na Holanda, eu espero falar da Holanda mais no final e não agora, para a gente não atropelar a agenda, mas só para não perder a oportunidade de falar, a Holanda já descobriu que, se o mar subir, eles podem ter novos portos em outros lugares, porque um calado de água, uma lâmina d'água maior, né, pode, de um lado, reduzir a necessidade de dragagem, que os portos têm que fazer frequentemente, de outro, abrir oportunidade para a localização de novos portos que não haviam, porque a lâmina d'água era pequena. Claro que isso tudo ainda é medido em escalas muito pequenas, o mar não vai subir 100 metros, evidentemente, eu espero que não, né? Mas há cenários de meio metro, um metro e até 2 metros que estão considerando muito seriamente para o final do século.
Satisfeita, Mara.
É, sempre bom pensar nas possibilidades, né?
Agora, eu queria voltar a tua questão inicial sobre os impactos, que, na verdade, é preciso ter claro, eu falei da questão das escalas, e que nós não trataríamos somente da cidade, e, na verdade, a mudança do clima atinge todo o planeta, incluindo os territórios, os domínios continentais e os domínios oceânicos do planeta. Eu, quando era criança, eu achava que o território acabava na praia, ali onde a onda brinca
eu
com a areia,
acho,
né?
Todas as crianças acham.
Agora
isso.
Ficou claro para mim que o território é o território marítimo também, né? Um colega da UFRJ, o Cláudio Egler, inclusive cunhou uma expressão nova que ele chama esse domínio marítimo da costa de maritório. Achei uma expressão muito feliz dele. E que é um objeto de atenção de todos nós também. Então você tem aí, além da cidade, você tem, por exemplo, as zonas de desertificação, que é um tema para o Brasil muito particular e crítico, porque, eu não sei se todos sabem, no semiárido do Nordeste brasileiro, que é basicamente o bioma Caatinga, moram cerca de 33 milhões de pessoas. Isso são mais do que três Portugais. Então, se houver uma radicalização dessa desertificação, se a quantidade de água diminuir, se realmente as fontes de água ficarem críticas a ponto de você não poder ter mais agricultura e vida humana numa escala, enfim, que justifique a vida nesse lugar, é provável, um dos cenários é que essa gente vá para algum lugar. E esse lugar, para mim, pode ser a zona costeira do Brasil, que de certa forma tem amenidade, não quer dizer que não vai haver problema lá, depois nós vamos falar do aumento do nível do mar, o que vai acontecer com a costa brasileira, mas esses fenômenos migratórios certamente irão ocorrer. Outra previsão que os cientistas fazem é que essa mudança do clima também poderá exigir a migração de culturas, algumas culturas que são praticadas em alguns lugares, por conta da mudança da temperatura, mudança em condições de solo, etc., chuvas, intensidade de chuvas, essa combinação dos fenômenos naturais, pode exigir que essa produção ou vai desaparecer ou vai ter que mudar de lugar. Isso para o comércio internacional, para as relações comerciais, é um impacto assim, de rastreamento nesse momento bastante difícil. Você ter modelos que te permitam avaliar com detalhes o que vai acontecer nesse campo. Eu já falei da erosão costeira. O Brasil tem cerca de 40% da sua costa já submetido à erosão costeira. Eu estive no sul da Bahia, quando eu estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, justamente na gerência costeira, e eu fui com um especialista da Universidade Federal da Bahia, e ele mostrou com um trabalho que ele levou num computador que em 50 anos a costa, a linha de costa daquele trecho do litoral sul da Bahia já avançou 250 metros na cidade, ou seja, aquela cidade perdeu cerca de 3 quarteirões por conta da erosão, que foi destruindo casas, sumiram lotes. Então é destruição de patrimônio simplesmente é desmontado porque a estrutura fundiária não existe mais. A economia da cidade sofre bastante, porque eram zonas turísticas, de veraneio, passam a não ter mais restaurantes, hotéis, pousadas. Então, isso tudo vem afetando as cidades dessa forma. Os portos também, eu já me referi, que são pontos críticos, porque mais de 90% do comércio mundial circula pelos portos. Alimentos, máquinas, todo tipo de mercadoria circula pelos portos, então os portos vêm sendo objeto de atenção específica, de iniciativas específicas no sentido de garantir a sua adaptação muito rápida a esse fenômeno para você conseguir manter um fluxo de mercadoria circulando pelo mundo. Os maiores portos do mundo, particularmente americanos e asiáticos, são exatamente os portos que estão nas zonas mais críticas para o aumento do nível do mar. Então, é uma combinação de fatores bastante explosiva. Um outro efeito também importante é a chamada intrusão salina nos estuários dos rios. O que isso quer dizer? Que a água do mar, com o aumento do nível do mar, e com empurramento maior de ventos oceânicos, trens de ondas, uma frequência maior de ondas empurrando a água salgada para o continente, vai fazer com que zonas estuarinas ainda mais de água doce passam a ter uma concentração maior também de água salgada, o que às vezes impacta sistemas de abastecimento de água, que precisam da água doce, e a água salgada seria crítica para os sistemas.
Diante de tudo isso que você citou agora, existe uma possibilidade de desenhar um cenário para o futuro?
Olha, na verdade, já existem alguns modelos matemáticos que estão sendo aplicados do ponto de vista da medição dos impactos disso. Na costa eu conheço bem, no Ministério foi feito um convênio no final lá do período que eu estava com a Espanha, no sentido de o Brasil se dotar de modelos matemáticos que prevejam, que permitam a previsão do que vai acontecer com a chamada linha de costa do país. Ou seja, com tais e tais fatores incidindo, ventos, ondas, temperatura, etc., etc., corrente, onde vai estar a linha de costa? Ela vai avançar, ela vai reduzir, até mesmo para a gente poder contornar isso. E mais do que isso, esses modelos matemáticos têm permitido que você, diante da possibilidade de construção de um porto, por exemplo, você com essa modelagem, você consiga ver que impacto esse porto vai causar na dinâmica costeira, na circulação de correntes, de marés, uma série de fatores que estão envolvidos aí nesse ambiente estuarinos, praianos do país, né? Então, esse tipo de modelagem, de previsão é possível. As outras previsões saem, evidentemente, desses grandes dados, dados atmosféricos, físicos e oceanográficos que estão sendo levantados pelo IPCC. Então, a combinação desses dados é que tem permitido a avaliação dos cenários. Agora, eu queria falar também sobre alguns, mas vamos voltar aos cenários, né? Porque tem algumas coisas importantes para dizer ainda, com relação, por exemplo, ao refluxo de água nas redes de drenagem e saneamento, ou seja, os sistemas urbanos que funcionam por gravidade, ou seja, a água da chuva é que é coletada nas ruas, nas canaletas de drenagem que deságua nos rios que depois vão para o mar. Essas águas, com o aumento do nível do mar, um empurramento maior delas para dentro dos sistemas canalizados. A mesma coisa com o sistema de esgoto, né? Se não tiver tratado, é um problema.
Não, eu acho importante. Ele está falando em coisas muito importantes que estão acontecendo e que eu estou pensando assim, paralelamente, como isso vai impactar a ação dos gestores municipais, né? Porque tudo isso que ele está falando vai significar, obviamente, um planejamento e uma execução de atividades que neste momento estão sendo faladas, mas não estão sendo intensamente percebidas como prioritárias. Acho que é essa a nossa missão agora, é tornar prioritário uma coisa que deverá acontecer.
E assim, ele está falando de um cenário que, na verdade, para o gestor, né, ele vai passar por todas as secretarias, né? Todas as secretarias municipais, estaduais, federais serão afetadas, né?
Exatamente.
Não é uma coisa...
Na verdade, há dois campos de atuação como resposta a esses fenômenos climáticos. O primeiro, que é a mitigação, ou seja, tudo que nós podemos fazer para reduzir o aquecimento global, melhor. Por isso que tem sido até prioridade. No Brasil, a prioridade foi dada à mitigação, até porque o Brasil tem nada mais nada menos do que uma Amazônia, né? E tem o maior rebanho bovino. Não sei se todos sabem, mas os bois soltam pum, e o pum dos bois é um dos maiores responsáveis pela emissão de gases, né? Também. Então, o Brasil tem uma responsabilidade grande nisso. Então, mitigar esses efeitos é fundamental, até porque você mitigando, quanto mais você mitiga, menos você tem que adaptar. O que nós sabemos que é, o mais que nós possamos mitigar essas pressões sobre a mudança do clima, não serão suficientes para evitar medidas ou tornar desnecessárias medidas de adaptação. Então a adaptação também tem que começar. Agora, é claro que às vezes uma medida de mitigação, ela também aparece, dependendo como você olha, com uma cara de adaptação e vice-versa. Você implementa uma medida de adaptação do território à mudança do clima e essa medida também ela tem um efeito mitigador. Tá? Agora, do ponto de vista da gestão, é claro que é verdade que todos os sistemas de governo vão estar afetados por isso. O principal deles talvez seja, não por acaso, os sistemas de defesa civil. Porque se nós não estivermos preparados realmente para esses desafios, esses fenômenos vão causar catástrofes para as quais nós não nos adaptamos.
Já tem iniciativas sendo tomadas?
Sim, você veja bem aqui no estado do Rio o que é que aconteceu há poucos meses, foi esse ano que aconteceu, o final do ano passado?
Final do ano passado.
Essa chuva muito intensa aí na área serrana. Mas fazendo sempre a ressalva isso, o professor Carlos Nobre, que é a maior autoridade no assunto no Brasil, ele voltou a dizer isso numa entrevista na televisão, é que nós não podemos atribuir esses fenômenos única e exclusivamente ao aquecimento global. Uhum. Ou seja, já tem um passivo que vem sendo acumulado que, independente de que se vai aquecer ou não, esses problemas iriam ocorrer. O que o aquecimento global acrescenta é a intensidade da catástrofe, podendo atingir regiões maiores, com mais intensidade, fazendo morrer mais gente e destruindo mais patrimônio e dilapidando mais a economia dessas regiões.
Isso tem a ver com o que o Alberto, na sua primeira ou segunda entrevista aqui, mencionou. É que os governos devem se preparar para os riscos, né? E a defesa civil, que é a que vai ser mais demandada, vai ser mais importante, ela já existe, mas ela precisa ser modernizada, ela precisa ser instrumentalizada, ela não é somente uma coisa voluntária que vai agir quando a coisa acontecer, mas ela tem que fazer parte de uma política pública, porque é a coisa mais sensível neste momento.
O ideal é que a defesa civil não precise entrar em ação. E para não entrar em ação, nós temos que melhorar muito, por exemplo, nosso sistema de monitoramento desses fenômenos. Nos anteciparmos com alertas de maneira a orientar a população para se deslocar, para sair, etc. Eu me lembro que em 87 nós fomos fazer um trabalho na cidade de Blumenau, e Blumenau havia sido atingido por enchentes muito, muito grandes em 83, 84, e eles criaram, com o apoio da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, o chamado Projeto Crise. E eu não sei como é que esse projeto se desenvolveu, não sei como é que ele está hoje, mas na época era muito pioneiro e muito qualificado no sentido de previsão do que ia acontecer. Agora, é claro que prever o que vai acontecer ainda não é suficiente, nós precisamos andar um pouquinho mais para trás e pensar como é que nós estamos permitindo que as nossas cidades, as nossas regiões, as nossas bacias hidrográficas, os nossos vales estão sendo ocupados. Porque se há uma perspectiva de que determinadas configurações costeiras, estuarinas, de bacias, etc., encostas, situações geográficas dessa natureza, que elas sejam afetadas por fenômenos extremos, como nós chamamos, então é preciso que o planejamento da ocupação territorial e urbana dessas áreas seja diferente, seja reorientado. Isso tem a ver com planejamento urbanístico, com os planos diretores, tem a ver com os códigos de obras, a maneira como as edificações estão sendo construídas. Você veja que as casas que foram reconstruídas em Nova Orleans, nos Estados Unidos, depois do furacão Katrina, não são iguais às que foram destruídas. As casas anteriores eram térreas e as casas novas, muitas delas, estão sendo construídas com o primeiro andar completamente desocupado, sob pilotis. Novamente a imagem que eu tinha para mostrar, mas na rádio vocês não podem ver. As medidas que têm que ser adotadas, elas são de várias naturezas. E do que diz respeito às pessoas, é óbvio que a prioridade é a preservação das vidas das pessoas. Agora, já está muito bem assimilado também, pelos setores econômicos, os impactos dessas mudanças no clima, nos custos de seguros e resseguros. Por exemplo, navios, portos, são instalações estratégicas em que quase todos que operam no setor fazem seguro de suas instalações e de seus navios. e os resseguros também, que é o seguro do seguro. Então, isso vem aumentando gradativamente. Aquela revista inglesa, The Economist, já publicou uma matéria importante sobre esse assunto também uma vez. Então, são vários exemplos que nós falamos aqui de medidas e de aspectos da gestão pública que vão estar implicados na administração desses impactos, na adaptação a esses impactos todos. E, de certa forma, como a Kátia já disse, a combinação desses fenômenos todos. Que eu dei o exemplo dos portos. Uma coisa é um porto ficar sem funcionar 3 dias porque foi atingido por uma grande tempestade, ou como aconteceu com o porto de Itajaí no final de 2008, o porto foi simplesmente destruído pela pressão da água numa grande tempestade que teve lá. A outra coisa é uma série de portos conectados por rotas comerciais, eles entrarem em colapso. Isso pode afetar gravemente o abastecimento de cidades e regiões, porque o porto é só a unidade de transbordo, mas o porto tem a sua retaguarda, de onde sai a soja, de onde sai o produto eletrodoméstico, de onde sai a roupa, enfim, tudo que é comercializado através dos portos. Então, as cadeias produtivas ligadas a esses setores econômicos estarão também afetadas. No Rio de Janeiro, felizmente, para a gente aterrissar na cidade onde nós estamos, foi feito há uns 2-3 anos atrás um estudo específico de cenário sobre o aumento do nível do mar. Então você tem algumas situações críticas, por exemplo, na zona portuária, você tem sobretudo o sistema lagunar da Barra da Tijuca. Então, por isso, as novas instalações olímpicas que estão sendo construídas lá já têm que atender a uma cota que nós chamamos de soleira, ou seja, de entrada, uma cota de implantação no terreno, a salvo de uma subida de 1 metro do nível do mar, pelo menos, porque daqui a 100 anos essas instalações poderão estar lá ainda. O Maracanã está com 62 anos, o Maracanã é de 1950. E agora ele está sendo reformado, provavelmente Maracanã vai chegar em 2100, né? Então, essas instalações têm que estar construídas já considerando esse cenário. Outro setor aqui do estado, da região metropolitana, que poderá ser afetado, é a Baixada Fluminense. Ou seja, todas as baixadas, o nome já está dizendo, estão vulneráveis ao aumento do nível do mar. E aí nós talvez pudéssemos, eu não sei que tempo a gente ainda tem na entrevista, mas pudéssemos falar um pouco do que está acontecendo lá fora. Vamos lá?
A gente tá com o tempo super apertado.
Bom, então eu vou falar de alguns casos assim, muito emblemáticos, e começar pelo melhor, que é da Holanda. Eu disse no início da entrevista que alguns países não estavam brincando com esse assunto. Sim. A Holanda, de fato, tem cerca de 60% do seu PIB, da sua produção, situada numa cota de 1 metro a mais de água no seu território. Ou seja, se subir 1 metro o nível do mar na Holanda, eles ficam colapsados com 60% do seu PIB. Então a Holanda já está trabalhando há muito tempo com notas de ordenamento territorial, com incentivos à arquitetura flutuante, procurando botar mais gente morando em casas. O governo financiou escritórios de arquitetura para melhorar o desempenho da arquitetura flutuante, botar um percentual maior de gente morando em casas flutuantes. Estão construindo estruturas de proteção do delta, que é a principal entrada de água vulnerável do país. Então a Holanda já está, talvez em 2020, já estaria pronta para receber um pouco mais de água, e inclusive algumas pessoas já se referiram ao projeto como a Holanda de sapatos altos. Eles sabem que não vão ter mais recursos para construir um outro sistema de polders que eles construíram na década de 50. Isso custaria muitos PIBs holandeses. Então, as medidas que eles estão adotando são algumas medidas chamadas duras, de engenharia costeira, etc., e outras mais macias, soft, que são essas medidas de incentivar a arquitetura flutuante, etc., coisa que o Brasil tem experiência na Amazônia. No futuro, nós vamos ter que aprender com os amazônicos como é que nós vamos construir na zona costeira, quem sabe.
Esses exemplos que você está dando agora são exemplos bem claros de que a situação já vem acontecendo há muito tempo. E, por isso, alguns lugares já têm atitudes bem concretas para vivenciar essa situação, né? A gente estava falando, antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava falando que o assunto não é novo, né? E você falou, não, desde a década de 80 que ele já vem acontecendo, que os estudos já vêm sendo feitos. Esse exemplo da Holanda deixa bem claro.
Se você lembrar que a primeira grande conferência mundial sobre o clima foi feita há 40 anos atrás em Estocolmo, na Suécia, nós 40 anos depois estamos fazendo a Rio mais 20. Há 40 anos atrás, Estocolmo fez uma, e se você for a Estocolmo agora, você vai ver que eles não brincaram com o assunto. Eles internalizaram o debate e hoje talvez sendo um dos países mais adaptados. Eles têm um projeto de, em 2030, não consumir mais combustível fóssil, para você ter uma ideia.
E não é à toa que a Holanda já está na frente de vários países com as providências que estão tomando. Porque é um país com características próprias e muito, muito peculiares, que tem muita relação com a invasão das águas. Então, eles já têm uma experiência, desde que existiram, de que aquilo é uma coisa que vai acontecer. E, na linha do que o Alberto disse, a primeira conferência foi há 40 anos, teve a Eco 92, e agora o Rio mais 20. Em termos de avanços, o que foi decidido na Eco 92 sobre a sustentabilidade econômica, social e ambiental, o Brasil teve consideráveis avanços na área social e ambiental também. Tem muito caminho a percorrer, mas uma análise pode levar a coisas que já foram iniciadas ou já foram, estão em execução.
De fato, para não deixar descoberto o assunto Brasil, que nos interessa mais, eu diria que o assunto das mudanças do clima está muito concentrado hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério do Meio Ambiente. No Ministério da Ciência e Tecnologia talvez esteja a maior parte da inteligência científica, pelo menos o fomento à inteligência científica no assunto. Foi criada também uma chamada Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. O Brasil criou essa rede. É basicamente uma rede de universidade, de centro de pesquisas. Essa rede, ela foi organizada em subredes. Então, existe uma subrede pesquisando e acompanhando o assunto somente para as zonas costeiras, a chamada subrede Zona Costeira, que é coordenada, essa rede, pela FURG, que é uma universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, junto com o Fundo Clima, aí para falar dos recursos, foi criado o Fundo Clima. Eu acho que o Brasil deu um pontapé inicial nisso. Agora, como as adaptações, as medidas de políticas públicas em geral são muito lentas, e talvez mais lentas do que os fenômenos que ocorrem e que motivam essas políticas públicas, a gente espera, obviamente, que essas ações sejam cada vez mais aceleradas e que os resultados venham sendo produzidos com um prazo cada vez mais curto, até porque quanto mais cedo você se adaptar, melhor você vai tirar proveito disso lá na frente.
Bom, o assunto é amplo, né? Eu sugiro uma próxima oportunidade para a gente continuar conversando e você trazer todos esses exemplos que são tão ricos e tão importantes. Aí a gente vai para as nossas considerações finais, Mara.
Eu também acho que muita coisa ainda tem que ser falada. Talvez a gente pudesse voltar aqui a uma nova entrevista depois de saírem alguns resultados desse grande encontro que está ocorrendo neste momento no Rio de Janeiro e o Alberto fazer algumas considerações a respeito aplicáveis ou possíveis ou desejáveis para o Brasil.
Alberto.
Eu queria lembrar, tomando aí o momento da Rimas 20, que eu e o superintendente-geral do IBAN, o Dr. Paulo Tim, vamos estar no dia 19 em um dos eventos da Rimas 20, que é uma reunião do chamado Grupo C40, que é um grupo que reúne 40 municipalidades, das maiores municipalidades no mundo, que resolveram se reunir para trocar experiência e coordenar medidas de resposta no campo da mitigação e da adaptação às mudanças do clima. Eu entendo que é uma das reuniões mais importantes que vão ocorrer na Rio Mais 20, eu acho que vai ser essa do dia 19 no Forte Copacabana. E aí, por isso mesmo, na volta nós podemos ter algumas informações novas para vocês.
Tá ótimo. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Gestão Municipal, programa do CRARJ em parceria com o IBAN. Meu nome é Kátia Biaia, na operação de áudio, Eli Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.